Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Este é o Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Tourette. Talvez você já tenha ouvido falar, não com este nome, mas certamente você conhece alguém que tenha tiques motores e de voz. Mas será que é tudo uma coisa só? Para esclarecer nossas dúvidas e trazer mais informações sobre a síndrome de Tourette, convidamos o neurologista Vitor Tumas para falar sobre o tema, aqui no Saúde Sem Complicações. Ele é professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e também atua como médico e pesquisador na área de neurologia, especialmente nas áreas de transtornos do movimento e neurologia comportamental. Professor, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Tourette. Mas antes, eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual é a diferença entre síndrome e doença. Tem uma diferença, né, professor?
Bom, síndrome a gente chama ou a gente denomina um conjunto de sinais ou sintomas que você consegue agrupar e aí você dá uma definição para padronizar um quadro geral. Então, por exemplo, a gente poderia dizer uma síndrome gripal, por exemplo, né? Bom, o próximo passo, depois do diagnóstico da síndrome, é definir a causa da síndrome. Então, a etiologia da síndrome. Então, seria uma síndrome gripal com vírus influenza, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala numa síndrome de Tourette, eu vou caracterizar uma série de sintomas que caracterizam a síndrome e depois eu tenho que definir qual é a etiologia para essa síndrome. Tá certo? Ficou claro isso?
Eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma mais clara para o nosso ouvinte agora o que é a síndrome de Tourette.
Perfeitamente. A síndrome de Tourette, ela é caracterizada pelo aparecimento de tiques que têm que ser motores, então movimentos, e tiques vocais, então pode ser qualquer tipo de emissão de som. Esses tiques têm que aparecer em uma pessoa com menos de 18 anos de idade, e esses tiques têm que durar pelo menos um ano. Essa é a definição técnica da síndrome de Tourette.
Professor, o senhor falou que esses sintomas, né, nós falamos agora dos sintomas, que elas têm que aparecer em uma pessoa com menos de 18 anos, quer dizer que pessoas com mais de 18 anos não aparecem esses sintomas após essa idade?
Bom, boa pergunta, vamos lá, vamos falar de uma maneira mais ampla, né? Quando a gente fala em tique, né, muita gente confunde um pouco a definição de tique, né? Tique é um movimento involuntário, que tem características especiais, mas muita gente confunde tique, por exemplo, com algumas manias, por exemplo, né? Por exemplo, a mania de enrolar o cabelo, mania de roer unha. Isso são coisas diferentes, são hábitos, são às vezes comportamentos compulsivos, às vezes por fazer algum tipo de atividade ou movimento, sei lá, vários tipos de comportamentos desse tipo. Mas o tique, na verdade, ele é um tipo de movimento ou emissão de som que é involuntário e ele é caracterizado pelo fato de que a pessoa tem vontade de fazer o movimento. Então, por isso que muita gente acha que às vezes é um problema de origem psicológica, quando na verdade não é. Então, a pessoa pode fazer um tique, por exemplo, piscar os olhos, virar a cabeça para o lado, fazer qualquer tipo de movimento assim, corporal é possível. Como emitir um som, pode ser um som tipo limpar a garganta, como dar um grito, por exemplo, coisas desse tipo. Então, o tique, ele é um movimento involuntário, que a pessoa tem uma vontade de fazer, a pessoa pode até controlar o tique por algum momento, mas não indefinidamente. Enquanto ele controla o tique, ele tem vontade de fazer o tique, e depois, quando ele faz o tique, ele alivia essa vontade que ele tem de fazer o movimento. Então, o tique, ele gera uma certa dúvida, porque como o indivíduo tem um certo controle sobre o tique, fica parecendo que ele é meio voluntário, mas não é. Ele é um movimento involuntário, tá? A definição de síndrome de Tourette, que você discutiu aí, voltando a falar sobre a idade de início, ela tem um motivo. É porque os tiques, a maioria das vezes, 90%, mais de 95% das vezes, estou falando 95% no sentido figurado, né? A enorme maioria das vezes, o tique, ele é, a gente chama idiopático, ou seja, ele não tem uma causa conhecida, mas provavelmente a maioria é de origem genética, é hereditário. E esses tiques, eles normalmente aparecem na infância. São muito raros de aparecer na idade adulta. Quando aparece um tique na idade adulta, até pode ser um tique idiopático, hereditário, mas é importante prestar atenção se não é um tique causado por uma outra doença, uma doença às vezes mais grave, e que é preciso que seja investigada. Tá? Então, essa definição de um tique que aparece até os 18 anos, caracterizando a síndrome de Tourette, porque a síndrome de Tourette ela é uma, tipicamente uma síndrome provavelmente de origem hereditária, que está no contexto desses tiques que a gente chama de primários ou idiopáticos, que deve ter uma origem hereditária, como eu falei, e que aparecem na infância. Por isso que tem essa questão da idade. Ah, não é que um tique não possa aparecer na idade. E é lógico que medicina não é matemática, então pode acontecer de um quadro de Gilles da Tourette aparecer depois dos 18 anos, mas é muito mais raro, ok? Ficou claro?
Ficou claro. Agora, uma outra dúvida. Ele aparecendo antes dos 18 anos, ele permanece em idade adulta?
A maioria dos tiques que aparecem na infância são tiques passageiros, transitórios. A gente chama assim porque a maioria dos tiques, a criança aparece com o tique lá pelos, na maioria das vezes, a partir dos 6, 7 anos, até os 12, 13 anos, que é a faixa que mais aparecem os tiques. E geralmente a criança tem um tique e ele dura um tempo, muitas vezes menos de um ano, e desaparece. Às vezes é um tique só. Então, tipo um tique piscar os olhos. Isso é o mais comum. A maioria dos casos é assim. Agora, tem casos que vão caracterizar a síndrome de Tourette que são um pouco mais, digamos assim, mais graves. Porque a criança vai ter vários tiques, os tiques vão mudando, eles têm tiques vocais, e os tiques ficam crônicos. Então, eles duram um tempo bem longo, geralmente mais de um ano. Também, tanto o tique transitório como o quadro de Gilles de la Tourette, que aparece também nessa mesma faixa etária dos 6 aos 12 anos, na maioria das vezes é muito intenso nessa faixa etária e vai diminuindo ao longo do tempo até, na maioria das vezes, aparecer até os 18 anos. Algumas pessoas ficam com algum tique para o resto da vida ou vão ter tique em momentos que eles têm algum quadro de ansiedade, estresse, alguma coisa assim. Então, na maioria das vezes, a síndrome de Gilles da Tourette, como os tiques primários, melhoram ou desaparecem até essa idade adulta, acima de 18 anos. Alguns casos são muito graves e persistem.
Certo. E quais são as causas desses tiques, professor?
Como eu falei, a maior parte é chamado de tique idiopático e as evidências sugerem que seja um problema de desenvolvimento do sistema nervoso que vai amadurecendo ao longo da infância. E esse distúrbio de amadurecimento geraria os tiques e, basicamente, a hipótese é que a principal causa seja um problema hereditário, alguma herança hereditária que predispõe as pessoas a terem isso. Isso é o mais comum. Existem casos de tiques que aparecem em doenças mais graves, né, doenças neurológicas, tipo doenças, doença de Huntington, é uma doença relativamente rara, pode ter tique, doença de Wilson pode causar tique. Às vezes, o paciente pode ter tiques induzidos por uso de algumas medicações, isso pode acontecer, é bem raro, mas pode acontecer. Mas a maior parte das vezes, os tiques são hereditários, de causa hereditária.
E como que é feito, então, o diagnóstico, como se chega ao diagnóstico da síndrome de Tourette?
O diagnóstico é basicamente clínico, né? Você vê a descrição do quadro, examina os movimentos, caracteriza como um tique, caracteriza a síndrome de Tourette. Se você achar que tem alguma coisa pouco característica ou tem algum sinal que sugere alguma outra doença, então você vai fazer uma investigação neurológica, eventualmente com outros exames. Mas na maioria das vezes não é nem necessário fazer exames. Clinicamente é muito característico e só avaliação clínica por alguém que tem experiência normalmente é suficiente para o diagnóstico.
Professor, o senhor falou dos impulsos corporais, né, os tiques, né, e os vocais, né, que normalmente acontecem juntos, mas eles são necessariamente aliados? quem tem a síndrome de Tourette, quando tem os tiques motores, tem também os vocais?
Bom, a síndrome de Tourette, por definição, exige que tenha os dois. Mas a apresentação dos tiques é muito variável, ela pode variar muito de paciente para paciente. Então, pode ser que algum paciente tenha um tique vocal por algum momento, mas ele desapareça. Outros têm um tique vocal muito proeminente. Os tipos de tique vocal podem ser diversos. Então, por exemplo, você pode ter só um tique bem discreto, como puxar o nariz, limpar a garganta. Ou você pode, eventualmente, ter o que a gente chama de coprolalia, que é o tique em que você fala palavras obscenas. Você pode ter um tique vocal de gritar. Eu tive uma paciente que uma vez eu acompanhei e tinha um grito ensurdecedor. Então, você tem vários graus de tiques vocais que podem aparecer, assim como os tiques motores, né? Você pode ter tiques motores simples, como piscar o olho, por exemplo, ou virar subitamente o pescoço para a direita, mas pode ter tiques complexos com movimentos bastante assim, bizarros, até às vezes combinando um movimento com uma emissão de um som. Então você tem variações grandes de apresentação clínica. Isso é muito importante porque a apresentação clínica do tique é que vai também conduzir a gente a decidir se deve tratar ou não o tique. Porque se um tique é um tique sutil, não causa grandes problemas à vida da pessoa, a pessoa está adaptada, ele não requer tratamento. Agora, se o tique é um tique que causa constrangimento, como eu dei o exemplo dessa paciente que gritava, era um grito ensurdecedor, assustador, isso é impossível conviver com uma pessoa gritando sem um motivo aparente no seu lado. Então, esse tipo de tique requer um tratamento, obviamente, porque, na verdade, a gente não trata a doença em si com algum tratamento que cure. O que você faz no tratamento é controlar os sintomas. Então, obviamente que todos esses sintomas aí vão ser diferentes de paciente para paciente.
Certo. A origem pode ser psicológica, professor?
É como eu te falei há momentos atrás, né? Dá sempre a sensação que o tique é uma coisa psicológica. Por dois motivos. Primeiro, porque a pessoa tem um certo controle sobre isso, né? E aí isso leva a pensar que a pessoa, se tivesse vontade, ela controlaria, mas na verdade ela não consegue controlar. Outro motivo é porque às vezes as coisas são meio bizarras, né? As pessoas associam isso a ser um problema psicológico. E outro motivo que leva as pessoas a pensarem que é um problema psicológico é porque muitos pacientes que têm a síndrome de Tourette, elas também têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e as crianças têm isso com frequência, e também os pacientes podem ter transtorno obsessivo compulsivo junto. Então, tudo isso faz as pessoas pensarem que o tique é um movimento que está sob controle voluntário. Mas, na verdade, não está. A gente tem várias evidências e várias evidências científicas comprovando que até o próprio movimento que a pessoa faz no tique não tem a mesma origem que o movimento voluntário. Isso é bem interessante. Até é perceptível no próprio paciente quando você pede para ele imitar o tique. Na maioria das vezes, o paciente não consegue imitar voluntariamente do mesmo jeito, lógico que com sutilezas, né? Não grosseiramente, mas com diferenças sutis, porque quando ele faz voluntariamente, não é do mesmo jeito que ele faz involuntariamente. Então, isso aí é comprovadamente uma doença que afeta um sistema que a gente chama de gânglios da base, no cérebro, que acaba gerando essas manifestações, e definitivamente o quadro não tem origem psicológica. Há fatores psicológicos envolvidos, obviamente. Quem tem um problema desse tem fatores psicológicos secundários à presença desses tiques, mas não que o problema tenha origem psicológica.
Certo. É uma síndrome, essa síndrome, então, ela tem origem, ela pode ter origem genética, então?
Exatamente. A maior parte dos casos tem origem hereditária. É muito comum que uma criança chegue para consulta, então você diagnostica a síndrome de Tourette, e você pergunta à família, mas ninguém tinha um tique? Aí vão lembrar, o pai teve um, piscava os olhos, ou fungava o nariz e levava bronca disso quando era criança, mas sumiu, doutor, não tem mais agora isso. Teve um tique transitório, leve, discreto, pouco perceptível, mas infelizmente o filho, aí a gente não sabe dizer por qual motivo, passa a ter um quadro um pouco mais exacerbado do que o pai teve, por exemplo.
Certo. E a incidência, professor Vitor, é maior em meninos do que em meninas. Por quê?
É difícil de saber e explicar por quê. A gente sabe que o desenvolvimento, como eu falei para vocês, o tique parece ser alguma coisa relacionada ao amadurecimento do sistema nervoso central, e a gente sabe que isso acontece de uma maneira ou uma velocidade um pouco distinta entre o sexo masculino e feminino. Talvez fatores dessa ordem de amadurecimento é que acabam predispondo o sexo masculino a ter mais essa manifestação. Agora, a causa exata a gente não sabe.
Professor, a pessoa portadora da síndrome de Tourette, ela sofre preconceitos, né? Isso pode desencadear nela outras doenças de fator, por exemplo, mental, aí sim, né? Mental, psicológico, né? Em função disso.
Sem dúvida, assim, o impacto, os tiques, eles são, de certa forma, digamos assim, na maioria dos casos, um problema benigno, né? Eles não causam problemas de saúde. Algumas vezes o próprio tique pode causar um problema de saúde. Por exemplo, um paciente que tem um movimento de pescoço muito intenso por causa do tique pode vir até ter problemas de coluna por conta dos movimentos. Mas fisicamente, a maioria das vezes, os tiques não causam problema físico, mas o principal impacto que eles causam tem a ver com essa questão, principalmente social, né? Porque muitas vezes o tique pode incomodar o próprio paciente, mas a maioria das vezes ele nem se incomoda tanto assim. Ele vai se incomodar quando o tique incomoda as outras pessoas, né? Porque isso gera, certamente, reações de discriminação. Hoje em dia, até bem menos do que antigamente, porque hoje se conhece mais e se explica a todo mundo. Então, os pacientes em geral, pelo menos os que eu tenho acompanhado mais recentemente, são bem aceitos na escola. Hoje não tem tanta discriminação, tanta pressão, tanto bullying como antigamente. Mas sem dúvida, se você tiver uma situação muito difícil, constrangedora, que a todo momento você é pressionado sobre algum comportamento que você tem, isso certamente é origem de problemas psicológicos, de ansiedade, depressão, dificuldades de adaptação, enfim, ainda mais numa criança em fase de desenvolvimento e na escola.
Professor, o senhor falou em tratamento, né? Qual é o tratamento recomendado para essa síndrome?
Bom, quando o quadro é muito leve e como ele é um problema geralmente transitório, não requer nenhum tratamento, é só explicação, educação e ensinar para a família, especialmente para os pais, do que se trata, explicar para os professores, para os colegas qual que é o motivo daquele tipo de comportamento. Isso já é suficiente para a maioria dos casos, já que o tique vai desaparecer. Quando o tique vem associado com problemas psiquiátricos, então com transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, coisas assim, aí você precisa tratar esse aspecto psiquiátrico ou psicológico quando está presente. Se o tique é muito incômodo, é um tique que está duradouro, são tiques que acabam atrapalhando a vida da pessoa, então aí sim, aí nesse momento você precisa de tratamento para conter e controlar o tique. Então você tem vários medicamentos que você pode usar de várias formas, em várias combinações, em que você tenta controlar com medicamentos os tiques. Isso é possível. Normalmente o tique não desaparece, mas ele melhora bastante, então você pode lançar mão desse tratamento. Uma coisa que atualmente tem sido bastante indicada, infelizmente não tem muita gente fazendo isso ainda, mas é um tipo de terapia psicológica, que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia objetiva que tenta treinar o paciente a controlar os tiques. É mais ou menos uma coisa meio que parecida com o que os avós antigamente faziam, né? Lógico que de uma maneira muito mais sensata e controlada. Então os avós pegavam no pé do garoto ou da garota, dizendo: menino, para de fazer isso, se fizer novamente esse tique, você vai apanhar ou vai sofrer tal castigo, enfim. É mais ou menos isso, né? Uma ilustração grosseira, mas mostrando que você pode treinar a pessoa com o tique, dependendo da gravidade do tique, a ter um certo controle voluntário sobre o tique. Então ele pode amenizar os tiques, especialmente quando ele está exposto socialmente, porque ele tem essa capacidade de controlar. E ele pode tornar isso mais automático, e aí ele consegue controlar os tiques nos momentos que são mais convenientes. Para os casos muito graves, que não controlam com essas medidas, com os medicamentos, tem até alguns tratamentos muito dramáticos, parecidos com o que se faz para a doença de Parkinson, que é de instalar estimuladores cerebrais no cérebro para controlar, porque uma porcentagem muito pequena, mínima, desses pacientes com síndrome de Tourette, tem quadros persistentes muito graves. Então, esses casos, você acaba fazendo, indicando tratamentos extremos, como esse que eu falei para você.
Quer dizer que esses casos da síndrome de Tourette, que exigem tratamento, são casos mais intensos, né, mais graves. Somente esses casos, né? E na maioria dos casos, professor, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Então, na maioria dos casos que chega a este ponto, né, nesse nível, o tratamento ele vai ajudar a pessoa a conviver, a diminuir, porém, existem casos que podem não responder a esse tratamento?
É, o tratamento ele é só para controlar parcialmente. Normalmente não desaparecem totalmente os tiques, né? Então, o tratamento está indicado quando o tique causa problema, causa desconforto, causa alterações na interação social. E com esses medicamentos você consegue amenizar os tiques. Como eles vão desaparecendo e melhorando ao longo do tempo, isso naturalmente vai desaparecendo e o paciente vai ficando sem os medicamentos. Não há um tratamento para a causa, que nem é conhecido exatamente. Você só controla os sintomas. E o interessante é que os tiques são muito flutuantes. Então, você vai pegar crianças que num momento têm muitos tiques, mas outra fase do ano tem poucos tiques. Você vai tendo que manejar isso de acordo com a necessidade. É exatamente isso que você me disse. Então, é um tratamento sintomático, esperando que o problema se resolva, melhore com a idade e desapareça ao longo dos anos.
Certo, então a síndrome de Tourette, ela é complicado, né, professor? Porque, por um lado, ela pode desaparecer com a idade, como o senhor falou, mas existem casos que não têm cura.
É, mas esses casos são a minoria, né? Então, a
Raros.
maioria dos casos, o tique é benigno, passageiro, desaparece depois de alguns anos e a pessoa consegue conviver muito bem. A maioria dos pacientes que eu acompanho são totalmente adaptados à vida, ao dia a dia. Existem as exceções, como tudo na vida. Então, existem os casos graves. Esses são bem complicados, mas esses são a imensa minoria dos casos com Gilles de la Tourette.
Que bom. Professor, e esse tratamento, ele é gratuito, oferecido pelo SUS?
Bom, o tratamento, ele de preferência deve ser feito com algum profissional que tem experiência no assunto, né? Geralmente, quem trata isso, alguns psiquiatras tratam isso e neurologistas que trabalham com transtornos do movimento também tratam isso, né? Alguns neurologistas infantis, principalmente neurologistas infantis, fazem muito isso. Então, acho que a primeira coisa é procurar alguém que tem experiência e que trabalhe com isso. Há vários serviços públicos gratuitos e especializados. Então, em várias cidades aqui no estado de São Paulo, no HC de São Paulo tem um ambulatório especializado em transtornos do movimento. Aqui em Ribeirão Preto nós temos no Hospital das Clínicas um ambulatório especializado em transtornos do movimento da infância. Então, a gente trata e acompanha esses pacientes. Então, há ambulatórios especializados, gratuitos na rede pública para atendimento desses pacientes. Geralmente, para nós, chegam os pacientes um pouco mais sérios, né? Que acabam necessitando um atendimento especializado. As drogas, as medicações em geral, também estão disponíveis, a maioria delas estão disponíveis como medicamentos gratuitos na rede pública, exceto algum caso mais complexo, que aí sim vai ter que se lançar a mão de algum tratamento não habitual. Mas para a maioria dos casos, sim, é possível tratar o tique na rede pública. Inclusive aqui no nosso serviço, nós também oferecemos a terapia cognitivo-comportamental. Para alguns casos, a gente não consegue atender toda a demanda, porque os tiques são muito comuns, né, na infância, mas para os casos mais graves, a gente consegue atender, inclusive oferecendo a terapia psicológica adequada para os casos em que isso está indicado.
Obrigada, professor Tumas. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos hoje aqui no Saúde Sem Complicações sobre a Síndrome de Tourette com o professor Vitor Tumas. Ele é do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e também atua como médico e pesquisador na área de neurologia, especialmente nas áreas de transtornos do movimento e neurologia comportamental. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1h da tarde, com reprise aos domingos, às 5h da tarde. Professor, muito obrigada, viu? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Mel, agradeço a você e todos os ouvintes. Espero que tenha ficado tudo muito claro.
Muito obrigada. Ficou sim, professor. Um grande abraço.
Saúde Sem Complicações. Apresentação: Mel Vieira. Trabalhos técnicos: Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção: Rosimeire Talamone.